O que alega o Ministério Público do Rio de Janeiro, que ofereceu denúncia contra esses 10 agentes, a maioria do BOPE, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os agentes foram até duas comunidades, Nova Holanda e Parque União, na Maré, em janeiro do ano passado, para combater o crime organizado. Mas aí entraram em residências, estabelecimentos comerciais, sem alvará da justiça, sem autorização do Poder Judiciário. Usaram até chave mestra, segundo imagens de câmeras corporais, para adentrar nesses locais, nessas residências e estabelecimentos comerciais. Deitaram, dormiram, comeram, beberam água. Irregularidades que estão sendo reprovadas pela própria corporação. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro também já está investigando esse episódio de janeiro de 2025, que nada tem a ver com a mega operação na Penha do Alemão em outubro do ano passado, que também resultou em denúncias por parte do Ministério Público, casos como o furto de um fuzil que foi apreendido junto ao crime organizado, ainda furto de peças de um carro que estava parado dentro dos complexos de favelas e ainda a entrada em residências e estabelecimentos comerciais sem autorização do Poder Judiciário. Na operação da Penha do Alemão, em outubro do ano passado, 122 pessoas morreram, a maioria ligada ao Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e uma das mais do Brasil.
Vamos conferir como está o tempo aqui na capital paulista. Imagens ao vivo da Avenida Paulista aqui em São Paulo, neste sábado, 18 de abril. Neste momento faz 24 graus. A tendência é de uma temperatura mais elevada hoje. O céu que estava nublado agora começa a abrir um pouquinho. A gente já vê um sol raiando, máxima de 27 graus. O final de semana vai ser de sol, chuvas isoladas. Já caiu uma garoa hoje pela manhã. Quem está pegando a estrada agora está enfrentando também uma chuvinha, mas a tendência é essa chuva diminuir, não vai ter chuva forte até o final de semana inteiro. Você tem aí um feriadão para aproveitar. Agora 9h19?
Repita.
9 horas e 19 minutos.
A Jovem Pan FM no pódio. Agora é top 3 em audiência na Grande São Paulo. Uma conquista que não vem por acaso. É resultado de quem sabe falar com milhões e a cada dia mais gente sintoniza a Jovem Pan FM em 100,9. Um movimento que acompanha o crescimento de quem já vinha fazendo barulho. Agora mantém a força e amplia a presença. Somos 2,45 milhões de ouvintes únicos sintonizados na Jovem Pan. A maior do Brasil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan News.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com os presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil nas eleições presidenciais? Terceiro encontro desta série. Almoço Empresarial Lide, dia 27 de abril, segunda-feira, meio-dia, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. Cenários do Brasil em 2026. Os líderes da política debatendo o futuro do país. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder está no Lide.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Do 9h23.
Repita.
Agora 9h23. Vamos até os Estados Unidos, pois o presidente Donald Trump falou sobre uma possível ação militar em Cuba. O Eliseu Caetano, citava isso na última participação dele, disse: eu volto para falar de Cuba. O que você tem de informação em torno da ilha que tem sido alvo de bloqueio americano já há muito tempo? E com o Donald Trump isso parece de uma maneira mais forte até, não, Eliseu?
Exatamente, Nonato. E se por um lado o governo dos Estados Unidos ainda sequer resolveu a situação em relação ao conflito lá no Oriente Médio, um outro conflito pode estar em vistas, viu? Quem garante isso? Ou quem garantiu isso? O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Muito bom dia novamente para você, para a Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição especial de sábado. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque agora há pouco, a bordo do avião presidencial que o levava de Washington DC, da capital dos Estados Unidos, até Las Vegas, onde vai participar de um evento neste sábado, o presidente Donald Trump conversou com jornalistas. Da maneira que sempre faz ali, informalmente, foi até a cabine dos jornalistas que fazem parte do pool de comunicação da Casa Branca, que estavam juntos com ele lá nesse avião, e ele comentou os relatos sobre uma possível ação militar dos Estados Unidos em Cuba. Aliás, esse é um assunto que eu e Márcia Dantas tratamos bastante nos últimos dias lá no Tempo Real. E aí uma repórter colega perguntou: presidente, surgiram relatos de que o Pentágono está se preparando para uma ação militar em Cuba. Esses relatos são verdadeiros? Cuba é de verdade a próxima? E aí Donald Trump respondeu: bem, depende de qual seja a sua definição sobre ação militar, dando a entender o seguinte, de que alguma ação estaria sendo planejada, não necessariamente uma ação de ocupação, por exemplo, ou de invasão, mas deixando ali claro o que significa ou o que não significa uma ação militar, do ponto de vista dele e do ponto de vista da repórter.
Eliseu, agora voltando um pouco para a questão do Oriente Médio, o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz. E a gente já teve relatos de ataques a algum tipo de embarcação nesse cenário atual ou ainda não?
Donato, tivemos sim, viu? Inclusive agora há pouco a gente estava falando sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. Ainda ontem, final da tarde, início de noite, Donald Trump super animado, fazendo muitos posts nas redes sociais, demonstrando mesmo uma empolgação, uma animação com a possibilidade da finalização do conflito lá no Oriente Médio com relação ao Irã, com a possibilidade de um fechamento de um acordo, né, da assinatura de um acordo de cessar-fogo, mas ao que tudo indica, esse caminho não vai ser tão fácil como ele imaginava não, viu? Porque lanchas iranianas dispararam contra um petroleiro agora há pouco no Estreito de Hormuz, segundo informações militares britânicas. As Forças Armadas do Reino Unido afirmaram que duas lanchas da Guarda Revolucionária do Irã abriram fogo contra um navio-tanque que transitava pelo Estreito de Hormuz agora há pouco. Isso após o Irã anunciar a reimposição de restrições nessa importante via navegável. O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido informou que o navio-tanque e a tripulação estão em segurança, sem identificar a embarcação ou o destino. O Irã havia anunciado anteriormente que estava reimpondo ali restrições ao estreito em resposta ao bloqueio naval dos Estados Unidos à navegação e aos portos iranianos. O Irã tem impedido ao longo das últimas horas a travessia de embarcações, algo que vem fazendo por pelo menos 7 semanas de guerra, com exceção daquelas embarcações autorizadas por eles. E daí, por isso, esse bloqueio dos Estados Unidos. Vale lembrar, Márcia, Nonato e você que está aí ligado, acompanhando a Jovem Pan, que restam apenas 4 dias para o fim do cessar-fogo de 2 semanas na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que foi iniciada por Washington no último dia 28 de fevereiro. O chefe do exército paquistanês, o marechal de campo Asim Munir, concluiu hoje, sábado, uma visita de 3 dias ao Irã com o objetivo de garantir esse acordo de paz. Ou seja, há uma movimentação ainda acontecendo nesse final de semana para isso. O marechal de campo se reuniu com a liderança iraniana e, enquanto o Munir estava no Irã, o primeiro-ministro paquistanês, o Shehbaz Sharif, visitou a Arábia Saudita, o Catar e a Turquia apenas nas últimas horas para tentar impulsionar esse processo de paz. O Paquistão, como a gente tem acompanhado, Nonato, emergiu aí, né, como mediador desse conflito e está sediando a segunda semana, a segunda rodada de negociações, que, aliás, começam hoje, lá em Islamabad, capital do Paquistão. Eu volto com vocês.
Eliseu Caetano, obrigado, viu, Eliseu, pelas informações. O Paquistão tem muito interesse nisso, porque tem uma fronteira extensa lá com o Irã também. O Túlio Nassa segue com a gente aqui comentando os principais assuntos. A gente está acompanhando esse embrólio aí no Oriente Médio já há algum tempo, ô Túlio. E agora o Trump diz que, ou aparenta não descartar, uma possibilidade de ação militar contra Cuba também. Eu até perguntava aqui para a Márcia em off, como é que esse cidadão quer conquistar o Nobel da Paz se ele arruma um conflito atrás do outro, Túlio?
Olha, Nonato, Maquiavel já falava que o político tem sempre duas versões, aquela que ele passa para o público e aquela verdadeira, que corre nos bastidores. Na verdade, a gente pode criticar Donald Trump de várias formas, mas uma coisa muito importante a ser registrada aqui e que é pouco comentado na mídia é o seguinte: Donald Trump já tinha feito essa ameaça em 2015, tanto em relação ao Irã quanto em relação a Cuba. Tem um livro aqui que eu estou mostrando para os nossos telespectadores, Grande Outra Vez, escrito nada mais nada menos por Donald Trump em 2015, que ele já falava que ele teria que lidar com o Irã, que ele não sabia se ele teria que realizar uma intervenção terrestre, que ele não queria cometer os mesmos erros que foram cometidos no Iraque, ele sabia do problema político que causaria e também em relação a Cuba. Então, o que tem feito Donald Trump? Donald Trump tem medido entre a política e a guerra. Ele dá um passo na guerra, tentando vencer, sabe que não é possível, recua, vê o resultado político e depois dá outro passo. O problema é um outro livro, que é esse aqui, ó, de Sun Tzu, A Arte da Guerra, que diz o seguinte: que a vitória está reservada para aqueles que querem pagar o preço. Será que Donald Trump vai pagar o preço político? Porque essa guerra no Irã, ela não é uma guerra facilmente vencida. Ela é uma guerra que vai ter várias e várias camadas, várias e várias escaladas, inclusive a necessidade de intervenção terrestre. Será que Donald Trump vai pagar esse preço? O que eu desejo aqui para o mundo, para Donald Trump, é que ele resolva na forma diplomática. Mas, infelizmente, não estou muito otimista, não.
Pois é, e quando a gente olha, né, para esse cenário mundial, existe uma instabilidade provocada por ele, né? Como é que o mundo vai se organizar a partir de agora com essa nova tendência imposta por Donald Trump?
Não vou culpar unicamente Donald Trump por tudo que tem acontecido no mundo. É evidente que ele é um dos atores protagonistas desse caos que vem acometendo o mundo, mas existe, na verdade, aí 3 grandes atores que abandonaram o multilateralismo e estão impondo a sua força em relação ao mundo. Rússia, nós vemos o que Rússia está fazendo com a Ucrânia, a China, através de uma guerra comercial totalmente desleal que a China trava, e não é de hoje, é há 20 anos, e também ameaçando invadir Taiwan agora, e os Estados Unidos. Portanto, infelizmente, existe hoje a lei do mais forte. É por essas e por outras que o Brasil precisa saber se posicionar diplomaticamente muito bem, de forma assertiva, e não ficar ao lado das grandes ditaduras. Quem não se lembra da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil, no final, depois ali da Batalha das Toninhas, foi no lado certo da história. Inclusive, foi um pilar do que hoje é as Nações Unidas. O Brasil, diplomaticamente, teve papel fundamental na Liga das Nações, naquela época, na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Aranha liderou, simplesmente liderou a Assembleia Geral, que instituiu a ONU, que dividiu dois estados, Israel e Palestina. E hoje, o que o Brasil faz hoje diplomaticamente diante desse cenário de caos? É uma pequenez diplomática. O Brasil se alia às ditaduras do mundo, a Irã, Venezuela, Coreia do Norte, etc, etc, etc.
Obrigada, Túlio. Agora, o estado do Rio, gente, acumulou perdas na ordem de 90 bilhões em receitas a partir do petróleo. E para a gente falar mais sobre esse assunto, entender melhor, vamos chamar no Jornal da Manhã, entrevistar a Karine Fragoso, gerente-geral de petróleo, gás, energias e naval da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Karina, muito obrigada. Bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Muito obrigada, Márcia. Bem-vinda. Bom estar aqui com vocês também.
Karina, quando a gente olha para esse cenário mundial da guerra no Oriente Médio, quais são as possibilidades do Brasil não ser tão afetado? Já está sendo, mas você tem um caminho aí, já que o nosso país é um grande produtor de outros tipos de combustíveis, né? E que o petróleo também é uma energia que a gente está tentando trocar, né? A gente quer usar energias renováveis, né? Combustíveis não poluentes, né? Como a gente tem dito agora nesse momento do mundo, que o mundo tem olhado nesse olhar mais global e ambiental, né?
Sim, vou dividir sua pergunta em duas etapas, né? A primeira para a gente falar sobre posição do Brasil e a segunda para a gente falar aí sobre futuro, né? Então, assim, hoje a gente realmente tem uma posição que é muito mais confortável do que muitas nações, né? Por quê? Nós temos uma produção crescente, uma produção de um óleo que é valorizado no mercado por ser um óleo mais leve, que, por outro lado, nos traz um problema, porque o nosso parque de refino ele não está hoje adequado a esse óleo que é mais leve. É um parque de refino que foi construído lá na década de 80 para um óleo mais pesado, mas estão sendo realizados investimentos para aumento de capacidade e modernização desse parque, inclusive com possibilidade já anunciada até de uma nova refinaria para aumentar a nossa capacidade de refino. E isso tudo nos coloca aí num quadro hoje e também de futuro mais seguro. Né? Nós corremos ainda um risco, né? Porque a gente ainda não sabe até onde nós vamos com esse conflito, se ele vai ser fortalecido, se a gente de fato vai caminhar para um caminho de paz, né? Que eu acredito que todos nós desejamos, né? Mas também por termos feito no passado opções em função exatamente pela escassez do óleo, que foi o programa do Proálcool, né, e que hoje também nos dá esse conforto aí de abastecimento pelo etanol, seja de milho ou de cana, o Brasil hoje é um lugar muito mais seguro do que outras muitas nações, né, em questões de energia. Com relação ao futuro, o que é preciso dizer é que esse conflito também nos expõe o seguinte fato: nós vamos continuar necessitando de óleo, então a gente não vai trocar óleo por outra energia, a gente vai continuar adicionando óleo na nossa matriz, só que essa adição ela vai ser mais lenta do que a adição de novas energias, das energias mais limpas. E por que isso? Porque a gente tem o óleo no nosso dia a dia, né? Na roupa que a gente veste, no carro que a gente dirige, no medicamento que a gente precisa, no alimento. Então o óleo ele permeia uma série de outros mercados, faz parte da vida moderna, do conforto que a gente tem no final de cada dia. Então, se nós pretendemos, como país, como mundo, permanecermos em rota de crescimento, a gente vai continuar precisando cada vez mais desse óleo e cada vez mais também de energias mais limpas para que a gente tenha aí uma redução de emissão de carbono, a gente tenha um ambiente, uma atmosfera mais limpa, mas isso precisa ser equilibrado dentro do econômico, do que é viável economicamente. Nós temos avançado em desenvolvimentos tecnológicos que não são tão novos, né? A gente vem colocando em prática, mas porque isso precisa estar dentro dessa viabilidade econômica desses novos projetos.
O Karine, esse estudo da Firjan, dizendo que o Rio de Janeiro já abre mão de cerca de 90 bilhões de reais, como a gente está destacando, em receitas por ano em favor de outros estados na chamada de tributação do petróleo. Isso é inevitável, essa perda para o Rio de Janeiro?
Sim, na verdade esse estudo ele vem em função do julgamento que está marcado para o dia 6 de maio com relação a lei, né, de 2012, que fala da redistribuição dos royalties, né? É importante que a população e nós saibamos que o royalty não é um tributo, ele é uma compensação por uso do território, né? Então, quando nós temos uma atividade de exploração, até de sísmica, né, que antecede a exploração. Então, atividade sísmica, de exploração e de produção num território, isso causa uma série de desdobramentos. Então, você tem migração, porque você precisa de uma população, né, que vai trabalhar nessa atividade. Então, você tem uma demanda sobre aquele território que vai para além da fixação dessa nova população, né, em termos de moradia, em termos de transporte, de infraestrutura pública. Ele vai também para as questões de saúde, de educação, limpeza urbana, segurança pública, né, porque você está aumentando ali o quantitativo de pessoas, aumentando a densidade populacional, e isso requer recursos financeiros. Então, o que nós fizemos foi recordar o que houve a partir da Constituição de 1988, quando é colocado ali o óleo e a energia, eles passam a ser tributados no destino, ou seja, quem produz o óleo, né, ele não recebe por essa produção em ICMS, e sim quem consome os seus derivados. Então, quem consome gasolina e diesel é que recebe a receita por essa produção. São as duas únicas mercadorias, né? O óleo e a energia, que acontece dessa forma. Então, o que nós fizemos foi um exercício de cenário. Se o Rio de Janeiro, né, ainda, né, tivesse o direito do ICMS na origem, quanto seria esse volume? E nós fizemos o exercício também de quanto é que o Rio de Janeiro contribui com os outros estados, que são aqueles que arrecadam. Então, o que a gente achou foi que os demais estados, né, além do Rio de Janeiro, então todos os estados da federação que consomem gasolina e diesel em conjunto, alcançaram receitas que somam 64 bilhões no ano de 2025. Então, o que nós estamos dizendo é que o Rio de Janeiro já contribui com todos os estados consumidores em cerca de 64 bilhões, foi a contribuição dele em 2025. E por conta do julgamento com relação à questão das redistribuições, como ao longo do tempo, né, a partir do contrato de concessão, que a gente tinha royalties e participações especiais, esse modelo mudou, né, a partir dos campos do pré-sal e das áreas estratégicas, a gente tem um outro modelo em que a gente, como estado produtor, deixa ou reduz bastante a nossa receita por participação especial, e é a União que então concentra essa receita através de óleo lucro. Da mesma forma, a cessão onerosa. Então, nós fizemos um cálculo no período de 2020 a 2025, como a gente tinha um Brent mais baixo em 2020, um Brent mais alto em 2022, para a gente poder equalizar e ter um número que seja um pouco mais conservador, nós anualizamos esse número e chegamos a 26 bilhões também, que são os recursos entregues pela produção de óleo a partir do Rio de Janeiro para a União, somando aí os 90 bilhões aos quais nós nos referimos.
A gente agradece então a sua entrevista, Karine Fragoso, gerente-geral de petróleo. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã.
Muito obrigada, Márcia. Bom dia, um bom final de semana a todos.
Agora são 9 horas e 40 minutos.
Repita.
Faltam 20 minutos para as 10.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para
participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Indicativa.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Não há crise institucional.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, abordou na Fundação Getúlio Vargas sobre o papel do judiciário na garantia da segurança pública como direito fundamental.
9:44.
Repita.
9:44. As perspectivas da economia brasileira e os desafios da gestão pública. Esses foram alguns dos temas discutidos no 6º Brasília Summit, que foi realizado pelo LID na capital federal. A reportagem é de Rafael Almeida.
Um dos destaques foi a participação do presidente do BRB, Nelson de Souza, que fez uma defesa enfática da instituição. Ele afirmou que o banco não corre risco de quebrar e destacou que o BRB passa por um processo de reestruturação com foco em governança, eficiência e disciplina financeira. Segundo ele, a revisão de processos e o reforço nos controles internos fazem parte de uma estratégia para retomar o crescimento com mais solidez.
Para quem acreditou que o BRB iria quebrar, eu quero dizer que o BRB não vai quebrar, que o BRB vai estar mais sólido e que o BRB vai ser cada vez mais a empresa ícone do povo de Brasília e região. E quando eu aceitei estar à frente do BRB, eu tive cuidado de olhar os balanços do BRB, eu tive cuidado de examinar quem estava, qual era o grupo que estava, quais eram os colaboradores que estariam comigo nessa empreitada junto ao conglomerado do BRB. E foi nessas pessoas que eu tive a certeza de que o BRB vai sair disso tudo.
O ex-governador João Dória chamou a atenção para a importância da consistência das instituições em momentos desafiadores.
A qualidade da gestão pública está diretamente vinculada à qualidade daquele que comanda a gestão pública. Ele precisa estar preparado para ser um governador, ser um presidente da República, ser um prefeito. Não basta ter uma filiação partidária ou algum apoio de natureza, vamos dizer, mais ideológica. É preciso que você tenha compromisso com a qualidade da gestão, com eficiência, com planejamento e com a execução também, com prazo determinado.
A governadora Celina Leão fez uma crítica direta à falta de planejamento estratégico no setor público e defendeu a modernização da gestão por meio da tecnologia. Segundo ela, a integração de sistemas e o uso de dados são fundamentais para decisões mais eficientes. Celina também destacou a necessidade de diversificar a economia do DF, reduzindo a dependência do funcionalismo público e apostando em áreas como tecnologia e economia verde.
Para cargos executivos, a gente precisava de ter, no mínimo, um limite de eficácia de gestão e de experiência e de preparo para esses cargos. Porque hoje o nosso país padece de gestão em todas as áreas que se fala. E quando você olha e pega e participa disso, você percebe que o setor público, ele está muito atrasado ainda do privado.
No campo econômico, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reforçou a importância da responsabilidade fiscal e da previsibilidade para garantir estabilidade e crescimento.
Nos dois primeiros mandatos do atual presidente, nós tivemos um exemplo bastante importante de austeridade fiscal de um lado, conjugado com austeridade monetária de outro, isto é, política monetária e política fiscal caminhando na mesma direção.
Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, destacou a importância da governança e do uso de indicadores para aprimorar a eficiência da administração pública.
Monique Medeiros, acusada de participação no assassinato do próprio filho, o menino Henri Borel, vai voltar para a prisão. Acompanhe os detalhes com Rodrigo Viga.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a professora Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, que morreu por espancamento em 2021, volte para a prisão. Mendes acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Na sua decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a soltura de Monique Medeiros, determinada no mês passado pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, viola uma decisão tomada pela segunda turma do STF, que entendeu que era importante manter Monique Medeiros atrás das grades para garantir a ordem pública e a instrução do processo. Ao longo desses últimos anos, Monique Medeiros tem entrado e saído inúmeras vezes do sistema carcerário fluminense. Ela é ré no processo envolvendo a morte do próprio filho, pequeno Henri Borel, de 4 anos de idade, em março de 2021. Ela, o filho e o padrasto, o ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho, viviam juntos em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital. O menino teria sido espancado praticamente até a morte em março de 2021. Já chegou sem vida, segundo testemunhas, ao hospital particular para onde foi levado naquela data, no ano de 2021. No mês passado, começou o júri popular de doutor Jairinho e Monique Medeiros. No entanto, as defesas usaram a estratégia de se retirar da audiência, se retirar da plenária. Isso fez com que esse julgamento fosse adiado, postergado para o final do mês de maio desse ano de 2026. O pai do pequeno Henri Borel, o agora vereador e engenheiro Leniel Borel, comemorou a decisão de Gilmar Mendes, que está levando de volta para a prisão a professora Monique Medeiros.
A decisão do Supremo Tribunal Federal mostra que nunca foi em vão lutar, insistir e me recusar a desistir. Recorrer ao STF não foi apenas um ato jurídico, foi um ato de coragem, de amor e de responsabilidade de um pai que se recusou a aceitar o silêncio, a impunidade e os sucessivos retrocessos no caso do próprio filho. O ministro Gilmar Mendes foi claro ao determinar a volta de Monique Medeiros à prisão. Ele reconheceu que a soltura de Monique colocava em risco o julgamento, colocava em risco a regularidade da instrução e colocava em risco as testemunhas. E isso, em um caso dessa gravidade, é algo que a justiça não pode permitir.
O ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho está preso desde abril de 2021 no sistema carcerário fluminense. Ele perdeu o mandato de vereador, o primeiro na história da Câmara do Rio de Janeiro, e também o título de médico no Conselho Regional de Medicina aqui do Estado. Doutor Jairinho e a professora Monique Medeiros são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, o pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
A Rússia e a Ucrânia trocaram ataques com drones entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado. O Eliseu Caetano tem todas as informações. Eliseu?
Oi, Márcia. Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Rússia e Ucrânia voltaram a trocar aí ataques com drones da noite desta sexta-feira, em mais um episódio dessa guerra que parece ser sem fim, viu? Do lado ucraniano, autoridades relataram que as forças russas atingiram instalações portuárias na região de Odessa, que fica localizada no sul do país. Os danos incluíram aí armazéns agrícolas, depósitos de armamentos e prédios administrativos, além de estruturas consideradas importantes para a logística de exportação e de escoamento de produtos. O governador regional, Oleg Hipper, informou que não houve registro de vítimas fatais, embora os danos materiais tenham sido significativos. A região de Odessa, ela é estratégica para a economia ucraniana, especialmente no setor agrícola e também no setor de comércio marítimo. No norte do país, a região de Chernihiv, um ataque atingiu uma instalação de energia, provocando interrupções no fornecimento elétrico. De acordo com informações da operadora local, cerca de 380 mil consumidores foram afetados pelos apagões, evidenciando aí um impacto direto na população civil. Já do lado russo, as autoridades informaram que drones ucranianos atingiram alvos industriais na região de Samara, localizada no centro-oeste do país. O governador regional russo afirmou que as cidades de Syzran e Novokuibishkevsk foram atingidas. A região de Samara abriga refinarias de petróleo e também outras instalações industriais consideradas relevantes pelos russos, que já inclusive haviam sido alvos de ataques ucranianos em momentos anteriores a esse. Aliás, essa nova onda de ataque que começa nesse final de semana faz parte da estratégia de Kiev de atingir estruturas ligadas à produção energética e industrial da Rússia. As autoridades russas não divulgaram ainda detalhes completos sobre a extensão dos danos ou possíveis vítimas. Márcia.
Obrigada, Eliseu, pelas informações.
Seguimos com mais informações ao vivo para você nesta manhã de sábado, porque hoje o presidente Lula tem encontro com líderes mundiais na quarta reunião de alto nível do Fórum Democracia Sempre em Barcelona, na Espanha. E a Beatriz Souza está de volta aqui com a gente para detalhar essa agenda do presidente Lula lá na Europa. Pois não, Beatriz?
Oi, Nonato. Oi, Márcia. Bom dia mais uma vez. Pois é, o presidente Lula acabou de fazer seu discurso nessa reunião, nesse evento na Espanha, que conta com, além do presidente Lula, mais 15 representantes de países do mundo. Pois é, o presidente Lula criticou, sem citar nominalmente, o presidente norte-americano Donald Trump, falou de ameaças feitas nas redes sociais, sobre guerras também. Vamos acompanhar essa fala do presidente.
Então, a democracia que nós vamos discutir aqui entre chefes de Estado é se o mundo vai continuar do jeito que está ou se nós vamos tentar mudar esse mundo. Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra.
Pois é, no cenário nacional aqui no Brasil, o presidente Lula citou também a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o Brasil derrotou o extremismo, mas o extremismo, segundo ele, segue vivo e vai disputar as eleições, se referindo então à candidatura de Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente. Vamos acompanhar também essa fala.
No meu Brasil, nós acabamos de derrotar o extremismo. Nós temos um ex-presidente preso, condenado a 27 anos de cadeia. Nós temos 4 generais de 4 estrelas presos porque tentaram dar um golpe. Mas o extremismo não acabou. Ele continua vivo e vai disputar a eleição outra vez. Mas ele tem um problema nosso. Ele tem um problema do povo brasileiro.
No cenário internacional, o presidente ainda criticou a ONU, a Organização Nacional das Organizações Unidas, dizendo que a ONU não tem cumprido seu papel. Falou também do cenário de guerras que o mundo enfrenta. Vamos acompanhar.
E a ONU não tem. Veja, a ONU que teve força para criar o Estado de Israel, ela não tem força sequer para manter o Estado palestino. Aliás, não tem força para manter a terra demarcada que foi marcada na própria ONU.
Após muitas críticas, o presidente Lula voltou para o cenário nacional e aí falou de um problema que o Brasil tem enfrentado, que é a questão do feminicídio, essa epidemia escalada de violência contra as mulheres, um cenário preocupante no Brasil. Ele falou sobre isso também. Vamos acompanhar.
Continua muito machista.
Sigue muito machista.
E no caso do meu país.
E no caso do meu país.
O machismo cada vez mais violento. Nós criamos uma novidade no Brasil, que foi a criação de um pacto entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário para enfrentar o feminicídio no Brasil, tentando chamar a responsabilidade dos homens, porque são eles que são violentos.
Pois é, e ainda no cenário internacional, uma fala do presidente americano Donald Trump, que diz que não iria convidar o país da África do Sul para participar do G20 que acontece no final deste ano. Lula, então, fez um discurso dizendo que vai brigar para que a África do Sul participe. Vamos acompanhar.
E vamos brigar, Maputa, para você e para o G20 nos Estados Unidos. Porque o presidente americano não tem o direito de tirar você do G20. Porque ele não é dono do G20. Tá? Então se prepare para você ir aos Estados Unidos, ficar na porta lá esperando para entrar no G20.
Pois é, Márcio Nonato, além de todas essas falas, o presidente Lula ainda defendeu a regulamentação das redes sociais, fez ainda mais críticas às Big Techs e defendeu também o fim da escala 6x1, uma proposta prioritária do governo Lula. Ele aproveitou então para fazer essa fala em um cenário internacional, criticando esse estilo de jornada, esse modelo de jornada de trabalho de 6 dias de trabalho e 1 de folga. Nos próximos dias, então, o presidente Lula segue em agenda na Europa. Amanhã, no domingo, ele segue para a Alemanha, onde também cumpre uma série de agendas. E depois segue, então, em viagem para Portugal, onde vai ficar até o dia 21, na terça-feira. Volto com você, Márcia e Nonato.
Beatriz Souza, direto de Brasília, atualizando para a gente esse giro do presidente Lula por lá e um fórum que foi criado recentemente, reunindo aí líderes progressistas em prol da democracia. E que cá entre nós, né, Márcia, vai muito contra as ideias do Donald Trump nesse momento em que a gente vive conflitos. Fala-se em ação em Cuba, tem a ação no Oriente Médio e por aí vai.
Então, nesse momento que o Lula já estava melhor com o Trump,
exato,
né? Depois da crise do ano passado,
mas
ver.
Mas me parece um contraponto aí a tudo aquilo que o Donald Trump tem dito.
Bom, amanhã estamos aqui, Nonato.
É isso, 10 em ponto agora.
Beijo.
Até amanhã.
Até.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
10:01 na Pan, bom dia pra você, eu sou o Gilson Dutra. Bora juntos aqui, ó, na melhor programação de São Paulo. Bom fim de semana, bom feriadão pra você, hein? Aumenta o volume que a gente já começa bem, hein? Elton John e Britney Spears.
Running fast along.
100,9.
Done. Lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down.